Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
A posição do Brasil como protagonista internacional na defesa do meio ambiente pode estar em jogo. Segundo dados apresentados pela organização não-governamental Imazon, o desmatamento ilegal na Amazônia tem aumentado e tem aumentado bastante. Parte do problema, obviamente, está no Brasil. Mas existe também a questão dos compradores de madeira ilegal, em geral europeus. E é sobre isso que eu converso agora com Marina Lacorte, da ONG Greenpeace. Marina, seja bem-vinda ao Conversa sobre Política.
Obrigada.
Marina, por que nesse último trimestre teria aumentado tanto a questão do desmatamento ilegal na Amazônia? O que a gente está fazendo de errado?
Olha, na verdade, existem alguns jeitos, né, de se medir o desmatamento, são metodologias diferentes, mas talvez a inclusão de algumas áreas que eram degradadas antes e que agora conseguem ser medidas pelo desmatamento, porque parte desse satélite, dessa mensuração, ele pega um determinado nível, né, para considerar aquilo desmatamento. Então, uma área que às vezes está degradada, já não tem mais características de floresta, ela não entra nesse desmatamento antes. E aí acaba entrando, né, ao longo do tempo. Pode ser que essa tenha sido uma das razões do aumento, mas isso aí tem que ser feito uma análise mais a fundo disso, né? Essa nossa campanha agora está tratando justamente do problema da degradação que vai virar desmatamento lá para frente. Ela pode não aparecer agora, mas mais para frente a gente pode ter aumentos grandes como esses, por exemplo, por conta de uma hora para outra ela passar a aparecer nesses satélites, nessas imagens, né?
Vocês têm encontrado, em diferentes etapas do tráfico, muita madeira ilegal, né? Seja já no oceano ou, ou em caminhões. É fácil de pegar, assim, se as autoridades quiserem?
Olha, na verdade, o que a gente tem denunciado é um problema mais grave do que isso até, porque é a ilegalidade documentada. Então, o problema que o Greenpeace vem denunciando desde maio é que o sistema de controle madeireiro, ele vem sendo usado, na verdade, para esquentar madeira ilegal. Então, essa madeira, ela é vendida legalmente. Se ocorre a fiscalização, às vezes, os caminhões, eles têm o papel, mas o papel que eles têm não condiz com a origem verdadeira da madeira, porque o sistema permite, ele tem uma série de falhas e são feitas uma série de fraudes, né, uma série de técnicas para fraudar esse sistema por meio dessas falhas, que permite isso, que seja emitida uma documentação oficial que vai acobertar uma madeira ilegal. E a partir do momento que ela chega na serraria, você já não tem mais como distinguir. Então, o que a gente tem dito é que não tem como distinguir hoje em dia a madeira legal do ilegal. E o nível dessa ilegalidade é muito alto. Os dados que o Imazon tem mostrado, né, do Transparência do Manejo Florestal, Sim. que é um boletim que eles soltam anualmente, nos últimos 5 anos, se você fizer um acumulado, quase 80% de toda a área explorada foi sem autorização.
Como que eles conseguem esquentar? E com a conivência, então, dos próprios órgãos que deveriam proteger, né, a nível local ou até estadual?
Existem algumas formas, sim. Tem a conivência, né? Existe uma certa conivência do governo, né? Do estado, uhum. tanto do estadual quanto do federal, mas existem algumas formas, né, de cometer esses tipos de fraude. No nosso relatório de maio, a gente elenca 5 delas que são as principais, digamos assim. Existem muitas formas mesmo, desde o fiscal, o agente mesmo, né, por corrupção, acabar inserindo esses créditos, até falhas, né, que são, na verdade, às vezes são fraudes, mas podem ser consideradas falhas, que é, por exemplo, autorizar alguns planos que não são submetidos à vistoria em áreas que já foram exploradas. Então, assim, você submete um plano de manejo, né, uma uhum. área para ser autorizada para ter exploração, mas que, na verdade, não tem intenção nenhuma de explorar. Essas árvores dali, daquela área que você está submetendo, elas já foram exploradas. Então, você vai tirar essa árvore de outro lugar que não daquela ali autorizada. E aí pode ser terra protegida, unidade de conservação e terra indígena, né, ou terras da União que ainda não foram destinadas. Tem também, por exemplo, um dos casos que a gente viu, um erro, né, entre aspas, às vezes, porque não dá nem para saber se realmente é um erro ou se é uma fraude, na verdade tudo indica que é uma fraude, você errar uma fórmula no sistema pode gerar, como gerou num dos casos, 5 mil metros cúbicos a mais de madeira, que podem ser tirados de qualquer lugar e tem esse papel garantido, entendeu? Essas são uma das formas. No nosso relatório a gente fala mais delas, mas existem muitas maneiras de fraudar esse sistema. E sim, todas elas, né, acaba tendo uma certa conivência do governo por não interferir, né, por saber que está acontecendo esse problema e não interferir, continuar confiando no seu sistema que está legalizando madeira ilegal.
A gente recebe hoje no Conversa sobre Política, Marina Lacorte, da ONG Greenpeace, que veio falar sobre o crescimento do desmatamento ilegal na Amazônia. Marina, como em qualquer caso de tráfico, né, tráfico ou contrabando, uma ponta é a oferta, a outra é a demanda. Se essa madeira está saindo do Brasil, ainda tem comprador, né? Quem ainda compra essa madeira que sai da Amazônia?
Olha, o setor madeireiro, ele é extremamente, o mercado, ele é muito pulverizado. Então, assim, existe boa parte dessa madeira vai para o mercado nacional mesmo.
Ah, tá.
Mas existe uma parte da madeira mais valorizada, digamos assim, né, e que tem um valor maior, gera um valor maior para o vendedor, que é a madeira que vai para exportação. Então, por exemplo, na verdade, esse problema que a gente está denunciando é um problema de degradação, né, que gera degradação florestal e que essa degradação, mais para frente, vai se tornar desmatamento, né, vai ser perda de floresta. A floresta, ela perde o seu valor como floresta mesmo. E essa madeira que vai para... Essa madeira está indo para o mercado doméstico e também para o mercado internacional. Esses mercados, eles têm grande responsabilidade sobre isso. O mercado internacional, a gente tem atuado bastante porque eles têm leis muito rígidas. O último relatório que a gente soltou foi denunciando algumas serrarias, né, na região oeste do Pará, que receberam madeira ilegal. A gente colocou rastreadores com GPS em alguns caminhões e conseguiu ver a rota desses caminhões saindo de áreas de extração ilegal, que a gente fez consultas, né, e viu que ali é uma área terra pública da União que não tem destinação ainda, então não tem nenhum tipo de autorização, portanto, extração ilegal, e esses caminhões depois entrando em algumas serrarias. E aí dá para você estabelecer as conexões de mercado. E essas serrarias, elas exportam principalmente para a Europa, que tem leis rígidas, que se lá as autoridades competentes fizerem a investigação e chegarem à conclusão de que realmente esses importadores estão comprando madeira ilegal, eles vão sofrer sérias consequências, né? As punições lá são bem rígidas, essa madeira fica confiscada. Inclusive, existem 6 containers que chegaram agora de uma das empresas denunciadas que estão bloqueados para a investigação. Porque essa madeira, ela é contaminada na sua origem. A partir do momento que ela chega no seu destino final, você não tem mais como distinguir se ela é legal ou ilegal, porque é tudo misturado, não se tem rastreabilidade hoje. O sistema de controle brasileiro, ele não confere a rastreabilidade necessária.
Então, denúncias como a de que a biblioteca de um importante museu de Madrid teria sido feita com madeira ilegal e isso teria sido descoberto só a posteriori, hoje não faz mais sentido, assim.
Então, na verdade é isso, você não consegue saber se aquela madeira utilizada ali, a madeira da prateleira, você não consegue saber de que plano de manejo e que árvore que ela é. E aí, isso que o sistema deve conferir, essa é a intenção do sistema.
Perfeito.
Cada árvore, ela recebe uma identificação e essa identificação tem que ser mantida ao longo de toda a cadeia. Só que isso se perde hoje, então não tem como você saber, mas com certeza essa madeira é contaminada, porque uma vez contaminada a origem, se você não tem como distinguir se ela é legal ou ilegal, você também não tem como falar que ela é legal, correto?
Sim.
Então realmente fica muito complicado, é por isso que a gente tem usado muito esse termo de contaminação. A cadeia está completamente contaminada.
E no caso, de onde sai essa madeira? Amazonas continua sendo o estado que mais preserva e o Pará, onde a floresta está mais ameaçada, ou esse quadro muda um pouco?
O Amazonas ainda é um estado bastante preservado, e o Pará, na verdade, por que que o Greenpeace utiliza o Pará como estudo de caso? Porque ele é o maior produtor e exportador.
Uhum.
Então, hoje você tem desmatamento aumentando bastante em outros estados, mas o Pará, ele ainda detém a maioria da produção. O Mato Grosso, né, tem uma produção também bastante expressiva, é o segundo maior, mas o Pará realmente é o maior exportador e produtor. É por isso que normalmente a gente utiliza ele como estudo de caso.
Voltando a autoridades corrompidas, né? Existe alguma instância do judiciário ou que esteja mais interessada em preservar o meio ambiente, que seja mais preocupada com isso? O que que a gente pode esperar? Estaríamos no mato sem cachorro mesmo? Seria mais ou menos isso?
Olha, enquanto o governo federal não se pronunciar, enquanto isso não for uma prioridade, a gente está numa situação muito complicada. O Ministério Público Federal, a gente sempre faz as nossas denúncias para o Ministério Público Federal, e eles sempre tentam seguir com a instância, mas aí chega no judiciário e depende muito do juiz que vá julgar, né, esses casos. Então, assim, o MPF, o Ministério Público Federal, ele é um órgão que normalmente tenta levar adiante esse tipo de denúncia. A SEMA do Pará, ela, depois da denúncia do Greenpeace, ela está fazendo uma operação, então ela começou a agir, mas esses órgãos, infelizmente, os órgãos estaduais, eles não têm a estrutura necessária. Em 2006, o governo federal repassou a responsabilidade da gestão florestal para os estados. Então, os estados ficaram responsáveis por gerir suas florestas, né? Então, são responsáveis pelo licenciamento. E só que ela foi totalmente negligenciada, entendeu? Os processos foram chegando para os órgãos sem que eles tivessem a capacidade de atender a tudo aquilo.
Claro.
Trabalhos simples de inteligência que podiam ser feitos continuamente para fiscalização e monitoramento não são feitos por falta de recurso humano, tecnológico, financeiro. Então, assim, é o governo federal que vai ter que liderar esse processo. O governo do estado do Pará está tendo essa iniciativa de fazer essa operação, mas ainda tem muitas dificuldades. E essas operações, elas não podem ser pontuais, sob denúncia, entendeu? Eles têm que ter estrutura para fazer constante o monitoramento e a fiscalização. E isso é só, basta vontade política, né? E basta ser uma prioridade mesmo, porque é um setor muito importante para o estado do Pará, podia ser muito mais importante para o Brasil. Ele mantém, né, o valor dele, é a melhor forma de se ter valor com a floresta em pé, seria o manejo florestal bem feito, né, sob
claro.
Boas práticas,
uhum.
Mas do jeito que está, não é. Ele acaba sendo também um driver do desmatamento, né, da degradação em primeiro lugar e futuramente do desmatamento. Então, assim, enquanto o governo federal realmente não tomar isso como prioridade, o Ministério do Meio Ambiente, né, dar a devida importância para o assunto, realmente a gente está numa situação bastante delicada.
Nós conversamos sobre o crescimento no desmatamento ilegal na Amazônia com Marina Lacorte, da ONG Greenpeace. Marina, obrigado pela sua participação.
Obrigada a vocês.
Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, edição de Fabiana Mello, coordenação de Cláudia Diniz e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br. O Conversa sobre Política volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.